fim do mundo.
Do mercado onipotente.
O investidor.
Os mercados alocados.
Inflação dos
FRS
é uma vergonha.
Este é o GapCast, o podcast do portal Mega Gap. Bem-vindo ao Mídigos do GapCast. Estamos aqui de volta, finalmente.
Dessa vez não foi tão longo o período, que o período tá até menor, né?
É isso aí, é isso.
E aí, Aquilo, tem algum e-mail aí ou algum comentário, cara?
Bom, finalmente, a gente quer agradecer alguns ouvintes aí, a gente quer agradecer até o que o pessoal mandou. Temos alguns ouvintes em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso.
Onde que é? Fica que lugar, cara, Peixoto de Azevedo, cara?
Olha, cara, eu fiquei em Mato Grosso e eu não faço a mínima ideia onde, mas eu quero agradecer ao ouvinte. Porque pro cara de lá baixar o cast, deve ser um negócio difícil, pô.
Não, é praticamente um ouvinte, meu, a gente tá cobrindo 10% da cidade, no mínimo.
Pô, para com isso.
É, pô. Brincadeira, o cara sabe que é brincadeira.
Bom, mais algumas coisas. Temos ouvintes em Toronto e Ottawa. Impressionante, não sei como a gente consegue ouvintes canadenses. Talvez, bom, além de francês, ele também fala um português, né?
É, cara, pode ser.
Porra, quero agradecer também a nosso ouvinte Caroço. O cara enviou um e-mail com a foto dele chutando todo. Eu vou colocar aí no post. Ele pediu sigilo, vou cobrir a cara do cara, né? Mas é impressionante, né? Todo mundo tira aquela foto do touro de frente, o cara tira foto do touro de costas e o touro de costas tem um saco gigante.
Isso ninguém fala, né, cara?
É, isso ninguém fala, né? Foto do touro de frente. Poxa.
Todo mundo quer tirar, né, cara?
Foto do touro de costas, ninguém, né? É, eu fiquei até preocupado agora, porque outro dia eu tava tomando Red Bull e descobri que no Red Bull tem taurino.
Taurino, cara? Que porra é essa, cara?
Ah, não sei, cara. Depois de ver o touro de costas, eu fiquei preocupado.
A taurina é foda.
Eu falei, pô, taurina? É, sei lá se é o sêmen do touro que eu tô tomando aqui nessa bebida.
Acho que faz uma conexão com a urina do touro, né, cara?
É, vai ver que isso que te deixa acordado.
Não, porra, meu, não pode falar muito isso, senão o nego vai direto chupar o touro.
É, eu fico preocupado, cara, eu fico preocupado. Agora eu fico mais acordado ainda com o Red Bull do que antes. Bom, mas vamos falar um pouco do que a gente veio realmente aqui para falar, né? Esse cast vai ser um pouco diferente do que os anteriores, né? Uhum. Nesse cast a gente vai continuar a crise financeira, só que a gente vai falar da crise financeira dos auditores, né? Vamos falar da época que chovem papéis.
Uau, ou desaparecem papéis, né?
É isso aí.
Ei, mano, bom, enfim.
A gente vai falar também um pouco da crise da internet, que não é quando o seu servidor cai. Não é essa crise da internet que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a explosão da bolha da internet. Como vocês já sabem, e vocês ouviram no cast anterior, remetendo ao cast anterior, dessa vez falando certo, você pode ir lá e dar uma olhada, você vai descobrir que as crises são formadas de bolha. Nesse cast, então, a gente vai assumir que você já sabe um pouco sobre bolha. E a gente vai falar sobre Sarbanes-Oxley, COSO, COBIT e outros instrumentos de regulamentação que nasceram nessa época.
This is a case of America's largest corporate bankruptcy. The question here is what happened, who was responsible for it happening, and what can we do to prevent this sort of thing from happening again?
Sox, quando eu saí da faculdade, eu achava que Sox tinha alguma coisa a ver com a meia, tá ligado?
Cara, é engraçado isso, né, cara? Porque, lógico que eu não aprendi isso na faculdade, porque isso aconteceu bem depois, né, que eu saí da faculdade. Mas, pelo que eu sei, assim, tem os amigos ainda que fazem contabilidade porque eles não conseguiram se formar ainda, cara.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
O cara tá sendo jubilado nessa hora.
Aí os caras me falaram o seguinte, cara, que o que eles ensinam na faculdade hoje é só que... eles só falam que, ó, a SOX surgiu em 30 de julho de 2002, devido às crises, e quem fez a SOX foi dois senadores. É só isso, cara, que se fala na faculdade. Nossa, e aí tem a pergunta, né? Mas por que o nome SOX? Essa é a pergunta de prova da faculdade, né?
Bom, eu achava nessa época que, tipo, o Sox tinha alguma coisa a ver com o meio. Eu lembro até que eu fui numa convenção de contabilista, entrei
você
lá pra...
Você achou que os caras que a Lupo tava patrocinando?
Entrei lá pra ver uma palestra sobre Sox de um pessoal que veio dos Estados Unidos, né, na época. E eu até dormi, porque achei super chato, não sabia, não tinha a mínima ideia do que era, né? Então esse cast a gente vai... linkar um pouco do tema da crise com a Sarbanes-Oxley, né? Kozo e Kobit, então, era pior ainda, né, cara? O cara falava de Kozo pra mim, eu ficava pensando, caramba, Kozo deve ser algum país do Oriente Médio ali, que deve estar sendo invadido pelos Estados Unidos.
E assim, engraçado, né? Eu também, eu ouvi isso. Não que eu achava que era um país do Oriente Médio, mas que eu comecei a ouvir isso junto com o Sox também. Antes eu não tinha ouvido isso. É importante falar que muita gente talvez faça isso que tá lá, que é as práticas ali de controle interno, mas ninguém sabe aonde surgiu, aonde tá, né? E se você lê esse Kozo e as práticas que eles colocam lá de controles internos, você vai ver que, às vezes, a pessoa que trabalha nessa área, ela vai saber que ela faz isso e não sabe o que ela tá fazendo, né?
Então,
é
loucura, porque você não aprende nada disso, né, cara? E você é jogado no mercado... E é obrigado a descobrir tudo.
E tem gente que se aposenta e não sabe o que faz.
Meu irmão, por exemplo, ele trabalha com IT, TI, se vocês preferirem. Mas ele até me perguntou outro dia, poxa, o que é COBIT, né, cara?
Mas isso é mais voltado pra informática, é isso?
É, isso aí. Quando eu saí da faculdade, eu achava que COBIT era um jogo do Atari. Aí depois eu achava que era aquele jogo do Atari que o carinha ficava pulando nas plataforminhas de gelo pra formar o Igu.
Pô, como que chama aquele jogo, cara?
Chama Frostbite, é por isso que eu achei.
Pô, mas sabe que é uma certa confusão com o Cobb, né?
Então, por isso que eu comecei a descobrir que não era o jogo do Atari.
Porra, cara, você lembra do River Raid, cara? Porra,
e
cara,
é duro, então, né?
Cara, você chegou a ver algum jogo do Atari que era meio pornográfico, cara? Acho que era...
Era o X-Men.
Cara, eu quase quebrava o controle pra conseguir estourar a mulher, cara.
Ai, caramba, para com isso.
Tipo, 15 anos, cara. Eu já era um estourador de mulher no Atari, cara.
Isso é muita vergonha. Bom, eu vou cortar essa parte. Bom, mas voltando ao tema, Sarbanes-Oxley Act.
Eu já vou voltar ao tema do Atari.
Na verdade, esse cast vai ser um grande jabá, né? Também. A gente vai falar boa parte desse cast, a gente vai remeter ao filme documentário da Emerald, né? Os mais espertos da sala, que é muito bacana.
É muito bom, né?
Né, então, pra aquele que quer conhecer e quer ver o que aconteceu de verdade, vai lá, compre pelo link do Submarino, ajude o nosso site a ganhar alguma coisa, pelo menos, pra pagar suas contas. Bom, já fazendo esse merchan, né, bom, a gente é um site, né, também, entra lá, contribui, não é nada demais, né, só você comprar aquilo que você quiser pelo link do Submarino, a gente ganha um percentual sobre a compra.
E poxa, tudo que a gente falar, a gente pede. Se alguém tá ouvindo, tem gente ouvindo, a gente sabe disso, porque tem muitos acessos. Deixa os comentários lá, contribui de alguma forma, pede algum outro assunto específico que a gente possa falar, desde que seja voltado a contabilidade ou a economia, alguma coisa. Não vai falar também se você quer que faça de filme pornográfico, essas coisas que a gente não vai fazer, mas é...
É, lembre-se que este site é voltado para economia, contabilidade, impostos, esse tipo isso. de coisa. Business, business, business.
É, business, mas não envolve sexo.
É, não, a gente pode até fazer um cast depois sobre a indústria pornográfica.
Bom, não sei, mas olha, essas negras que fazem filmes, tipo, os filmes brasileiros, cara, lá na 25 de março elas são famosas pra caralho. Tipo, meu, elas chegam lá, meu, os caras chamam ela pelo nome e pedem autógrafo, né, cara?
É, já teve até a Erótica Fera aí, que é um estouro já no Brasil, né? Estouro. Estouro da camisinha.
Erótica, o quê? Porra, bicho, você tá informado bem pra caralho, isso aí.
Pô, eu conheço todos os mercados, cara.
Ah, tá certo. Não, tem que se diversificar, né, cara? Tá certo. E manter contato, né, cara?
Para, vamos voltar pro assunto do cast. Para. Acabou esse bloco. Bom, mas vamos voltar. O Sarbanes-Oxley Act, né? Lá nasceu lá em 2002, como você já falou, né? Dos escândalos contábeis, né?
Pô, isso aí é que os caras falam que aprendem na faculdade, cara. Porra.
É, tudo bem. Isso é o que o cara aprende na faculdade.
Só aprendem a data e por que SOX.
Pô, isso daqui tá na pauta.
Pô, então vai.
Não, na verdade, assim, o que a gente fala... Por que a gente tá falando de crise nesse cast, né? Porque... Você aprendeu ali, volta ali no cast da crise de 29 e dá uma olhada, você aprendeu que, na verdade, a crise de 29 nada mais foi do que uma bolha que explodiu. A crise em 2000 ali, que ocorreu, foi a crise da internet, né, dos chamados blue chips. As ações estavam em queda. Bom, não confunda blue chips com chips, né?
Ou com chip.
É. Mas lá em 2000, o Blue Chips, ele tava caindo vertiginosamente, né? O que eu tenho para falar, assim, de introdução, é que os Blue Chips, naquela época, eles estavam caindo simplesmente porque era uma bolha realmente. Tinha muita empresa que não tinha ganho, né? Era startup, né? E aí, uma startup, para quem não conhece, são as empresas que estão começando. Bom, assiste um filme ali que chama Os Piratas do Vale do Silício, que você vai entender o que é startup, né? É um bom guia para você, porque ele vai contar a história do Bill Gates e do Steve Jobs, né? Você vai lá, compra pelo link do Submarino, jabá de novo.
Pô, mas tá você fácil, vai lá. Não é, é que tá fácil. O cara, se interessante, ele vai ali, já tá lá o link, pô, já tá para comprar, não precisa nem procurar, cara.
É isso aí, não precisa nem procurar, vou colocar o link ali fácil para você entrar e comprar. Esse filme é animal, é um filme independente da HBO, mas o filme é muito bom, ele conta a história de como Steve Jobs e o Bill Gates começaram, e na verdade era uma startup, né? O que é uma startup? Startup é uma empresa em fase de pré-operação, né? Ou seja,
um projeto.
É um projeto, né? Significando que não existe lucro. Só despesa, né? Então, muitas dessas empresas começaram nessa época, vamos dizer, a AOL e todas essas empresas que agora estão indo mal pra caralho. Não, mas brincadeiras à parte, essas empresas naquela época eram um boom, né? Todo mundo queria um pedaço delas. Você falava assim, nossa senhora, internet, é isso aí. Esse é o futuro. Né? Esse é o futuro, vou apostar na internet. E aí se criaram várias startups, né? E nessa época você tinha várias empresas que só tinham despesa e mesmo assim elas valiam milhões, né? Porque todo mundo ia lá e apostava, né? Falava, não, isso daqui vai dar receita um dia. E na verdade só tinha despesa. Só que essa bolha foi crescendo. Com o tempo o mercado descobriu, né? Falou, oh, poxa, caramba. Só essas empresas só têm despesa, eu vou vender essas ações enquanto eu tenho lucro agora, né? De novo a corrida aos bancos, e aí explodiu essa bolha, né? O cara falou assim, poxa, eu vou tirar o meu dinheiro disso daí, que não dá lucro, né? E um tirou, o outro tirou, ligou pra mãe, pra avó, pra tia, pro irmão. E aí ferrou, o mercado explodiu. E aí, pra você entender o contexto da Enron, da WorldCom, da Xerox também, da Tyco, né? Dessas empresas de que na época eram consideradas blue chips também, você tem que entender que, tipo, as ações estavam tudo indo pro buraco, todas elas, né? E aí, a Enron, a WorldCom,
tava
e a Tyco...
Tava bem gatinho, né?
Era oásis do deserto, né, cara? Você tá passando...
Os caras remando contra a maré, cara.
Enquanto todas as empresas estavam caindo, as ações, elas estavam indo pro espaço, né? Elas estavam crescendo. Então o pessoal falava assim, poxa, olha, apesar de todos os problemas aqui, essas empresas aqui são as que... São as fodonas, né? É aqui que eu vou pôr o meu dinheiro.
E tipo, Akiro, os... E as agências e os bancos recomendavam isso ou não?
É, eles recomendavam isso daí, inclusive, né? Por quê? Porque cara, o cara olhava e falava assim, meu amigo, põe um dinheirinho aqui, né? E aí era isso que acontecia, né? Mais um jabá, dá uma olhada aí no filme do Jim Carrey, tem uma comédia ali que faz uma sátira da Enron e tudo mais, né? Ele fala, poxa, no final... Não, não vou contar o final. Você vai lá, compra pelo Link Submarino.
É isso aí, cara.
Mas o interessante, assim, é você entender o aspecto da bolha, é isso, né? Assim, ele nasceu, né? Cresceu, explodiu, e no momento que explodiu, ainda tinha empresas que estavam em crescimento, né? Então, esse foi o oásis do deserto, né? O coitado... Coitado não, né? Porque os caras ganharam muita grana. Mas a pessoa ali... O broker, ele continuava virando pro pessoal e falando, não, pode colocar grande dinheiro aqui, ó, tá crescendo ainda. E do outro lado, ele tinha lá a administração falando, né, não, a gente tá trabalhando pelo melhor interesse do shareholder aqui, né, eu tô cuidando de tudo, minha empresa cresce milhões por ano, né.
Do anything wrong that was not in the interest in all the time that I worked for Enron Corporation that was in the interest of the shareholders of the company.
E é engraçado que, assim, né, como você fala em crescer milhões por ano e isso, eu até vi que a Enron, por exemplo, ela faturava 100 bilhões, cara, em 2000. Só que a pergunta que depois, né, foi feita é, cara, é 100 bilhões, mas a gente não sabe se é 100 bilhões, né? Porque então... nunca sabe quanto que os caras colocaram a mais ali, né? Você não sabe quanto foi o real, né? Tipo, sabe? Não, pô, tá bom, tá no balanço auditado é 100 bilhões, né? Mas...
como a gente disse no cast anterior.
Porra, então assim, eu só dei um gancho no que você tá falando, porque você fala bilhões e não sei o que, não sei o que lá. Eu acho interessante falar que a Enron era maior, é grande, pô, realmente era grande, falava que faturava 100 bilhões. Cara, mas a gente não sabe se era 100 bilhões. Nunca ninguém vai saber quanto que ela faturou realmente, né? Porque pelos registros contábeis que ela fez pra, vamos dizer assim, ajuste de final de balanço, né?
Journal entries
que os caras fizeram no final, tipo, fazer o fechamento de ano. Quem sabe cresceu uns 50%? Não sabe. Bom, mas enfim, não quero dar um gancho aí no que você tava falando, cara.
Você, assim, acreditava no que... no melhor interesse do shareholder, né? Você acreditava que as pessoas estavam trabalhando pra cuidar do interesse do investidor mesmo, né? Então, é isso que aconteceu e foi tudo pro buraco.
Foi, cara. E assim, de novo, né? Você vai chegar nisso de novo, eu sei. Mas assim, eu só quero deixar claro, alguém ganhou.
Sox foi simplesmente um novo... uma nova regulamentação para mudar um pouco do que já existia, né? O que aconteceu simplesmente foi que depois dessa crise, né, que bom, Sox nasceu em 2002, a crise veio em 2000, eles ficaram lá um tempo reformulando, né? E eles viram que existia ali um conflito de interesse, né? Entre as firmas de auditoria, mas antes disso eles ainda viram que as firmas de auditoria, por exemplo, eram muito mal regulamentadas, né? Então eles voltaram e falaram assim, poxa, olha, já que eles são desregulamentados, vamos criar o Picabu, né?
O que eles implementaram foi assim, porque todo mundo sabia, certo? Como segregação de função, comitê de auditoria, essas coisas, certo?
É isso aí, isso daí é guess normal nos Estados Unidos, né? Se você tiver um tempo depois, dá uma estudada no que é o GAS, né? General Accepted Audit Standards, né? E lá você vai descobrir que muitas dessas coisas de fraude, teriam que ser cobertas, né? Mas não eram porque eles acharam na época que o auditor era muito mal regulamentado, né? Então ele virou e falou o seguinte, poxa, olha, por que não regulamentar o cara? Por que não fiscalizar ele, né? E aí ele criou o PCAOB, né?
É o cara que fiscaliza as empresas de auditoria.
E aí o PCAOB viu que o auditor tinha muito conflito de interesse, né? Afinal de contas, né? Não querendo dizer a firma de auditoria, você vai lá e assiste o filme, não vamos contar o final. Mas essa firma de auditoria, ela faturava mais ou menos 1 milhão ali por semana, se não me engano, era um negócio astronômico, né? Então eles falavam assim, poxa, como é que o auditor pode ser independente mesmo se ele ganha tanto dinheiro com essa empresa, né?
Nossa, engraçado, né, cara? Eles faturavam mais ou menos, vamos imaginar que seria 1 milhão por mês, né? Cara, você é 12 milhões por ano, cara.
Assim, com um cliente só, né?
Caralho, velho. Não, cara, será que os caras tinham um percentual quando eles conseguiam validar a receita, cara? Tipo, ó, se a gente conseguir validar a receita aí, fazer um esforço pra validar a receita, a gente consegue ganhar mais esse mês. Tipo, comissão, entendeu?
Bom, eu vou pedir aos ouvintes que tapem os ouvidos. Não, tô brincando.
Não, mas é... Bom, alguém precisa validar, né? Oh, e outro, eles não estão fazendo errado, certo? Porque alguém fez e alguém revisou, né?
Na verdade, assim, o que eu falo é que o cara que assiste esse filme, ele assiste muito filme pra apontar o dedo, né? Falar, salafrário, né? Auditor desgraçado... Ou você fala, poxa, o CFO é um filho da... Né? E você descobre que, na verdade, é simplesmente um lance de comportamento humano mesmo, né? O cara, ele quer ganhar dinheiro. Foi a mesma coisa da crise de 29, foi a mesma coisa da crise atual, entendeu? No fim das contas, ele acha que é na melhor das intenções dele, né? Só que depois, no fim, ele descobre que não é, né?
Mas é... Pra gente voltar um pouco na data, assim, foi... A Sox foi criada em 2002, certo? Certa resposta. E ela teve alguns anos pra implementação. Certa resposta. E que foi 2005. Certa resposta. E 2005, as empresas da auditoria tiveram que emitir um parecer de controles internos. E o Pozo.
Tempo.
Ok. O Pozo é uma estrutura de controles, ou seja, umas melhores práticas para ser aplicado aos controles internos de uma empresa.
Ganhou 1 milhão de reais! Aê! Ganhou 1 milhão de reais!
Então, não, eu só estou tentando conectar as coisas, conectar o COSO com a SOX, entendeu?
Vamos então fazer tipo um timeline?
Vamos, eu acho que é uma boa.
Porque assim, quais são os principais aspectos da SOX, né? Bom, então a gente foi lá no PSEUB, ou a independência do auditor, né? E aí os caras perceberam também a responsabilidade da corporação, né?
Então, só faz um break aqui. O que, que seria a independência do auditor? Porque eu acho que tem gente que acha que independência do auditor é que o cara é independente financeiramente, entendeu?
Não, ele tem que ser independente em aparência, né? Entre outras coisas também.
Então, agora o auditor, ele pode comprar, o cara que faz auditoria, ele pode comprar a ação da empresa?
Não, ele não pode comprar a ação da empresa, né? Ele tá sendo independente, né? Na verdade, ele teve várias coisas que começaram a ser requeridas depois, né? Eles começaram a limitar os conflitos de interesses, né? Os chamados conflitos de interesses, que aí vai ser o que você está falando, né? Que o cara não pode ter produtos da empresa, o cara ele não pode ter ações da empresa se ele está trabalhando na empresa, né? Imagina que antes disso havia essa zona.
Nossa, mas é isso que eu fico pensando, né? Imagina o auditor, ó, moçada, tira a ação aí que vai dar prejuízo.
Então, e aí eles começam um monte de outros requerimentos, né? Porque antes o cara fazia um monte de tipo de serviço, né? Então ele virava para a empresa e falava assim, olha, se você quiser, você tem... pode fazer esse planejamento de impostos aqui, ganhar milhões, né? E aí ele mesmo auditava e falava assim, tá certo.
Poxa. Então, não, ele nunca ia falar que tá errado. O cara fazia e aprovava, né?
Faz e aprova, né? Aquele lance, poxa. Faz na mesma hora. Então, isso daí é o que nasceu, né? Tudo isso nasceu nessa época. E aí eles dividiram, né, todos os tipos de auditoria. Eles inseriram também a rotação do sócio de auditoria, né? Ele não pode ficar mais do que X anos na conta, né? Porque eles chegaram à conclusão de que, na verdade, o sócio, ele de repente não faz isso por mal, né? O cara ele vai lá, assina o parecer, ele já conhece a empresa, tá lá há mais de 10 anos, ele faz simplesmente por vício, né?
E tem alguma limitação pra empresa de auditoria em si, pra ela ficar? Não tem, né?
Não sei, acho que não.
Não tem, a empresa de auditoria não... Em alguns países, eu acho assim, até como o Brasil, acho que tem uma limitação.
Mas enfim, né, eles instituíram também a responsabilidade corporativa, né? Significando que os executivos seniors, né, CFO, CEO, CIO, esses caras, eles são os responsáveis, né? Então eles têm que tomar a responsabilidade individual das empresas, né? Ou seja, eles são realmente os donos da demonstração financeira, né? E se eles estiverem mentindo ali a hora que eles assinarem, eles têm responsabilidade, né? Eles vão presos por causa disso.
E para dar uma confiabilidade pro mercado, né?
Isso foi uma das principais coisas também, porque eles precisam certificar e aprovar a integridade da demonstração financeira, né? E para isso, ele tem que começar também a se responsabilizar pelos controles internos, né? Olha lá. Com isso, eles também melhoraram os disclosures lá, né? Das demonstrações financeiras, né? As notas explicativas das demonstrações financeiras, né, cara? Poxa, tinha muita transação, eles descobriram que na Enron ali tinha muita transação que era fora da contabilidade que não estava sendo demonstrada, né? E aí o cara decidiu que isso devia estar dentro da demonstração financeira também, né?
Como assim fora da contabilidade? você quer dizer, tipo, um caixa 2? Assim, tipo,
não, caixa 2 não.
Paralela? Tipo...
Não, mas eles tinham muitos side deals, né? E os caras descobriram que muitos dos executivos da empresa... Eles lucraram com esses side deals, né? Você vai ver ali no filme.
Era auditado isso aí também, né?
porque era o por fora, era o por fora. Sabe quando você tem um jogador de futebol e aí o cara ganha o bicho?
E caralho. E não sabe de onde vem o bicho, né, cara?
É, esse daí é o bicho, tá ligado? Não, mas de qualquer...
Não, agora entendi, cara.
Então, é isso aí. Então, eles descobriram que tinha muita coisa ali que não era demonstrado, simplesmente porque era fora do, da demonstração financeira, né? Sim. As chamadas transações paralelas, né?
Você não vai conseguir explicar isso sem usar o termo caixa 2, cara.
Caixa 2?
Que era auditado, pô. Cada um faz opinião no caixa 2, pô. Eu fico imaginando como seria o caixa 2, a opinião do caixa 2, cara.
Então, qualquer coisa que seja...
Nós fomos contratados para auditar o caixa 2 com base nas práticas contábeis mundiais, né, ou internacionais do caixa 2.
Não, para com isso, para.
Fastow got only 30 million in stock proceeds from Enron, but he took another 30 million out with his side deals.
Faltava disclosure, faltava notas a respeito de qualquer outras transações que eram fora da, do normal, né? Então isso foi melhorado também, além de conflitos de interesse, né? Ou seja, investidores, eles têm que ter a confiabilidade, eles têm que confiar na, na alta administração, né? Então, eles tiveram que eliminar todo e qualquer conflito de interesse, né? E fazendo isso, assim, eles começam com o lance da, do entity level controls, né? Onde eles têm que ver... se existe conflitos entre analistas financeiros, entre a administração, entre a o diretoria e o comitê de auditoria também, né?
É isso mesmo. Acho que até um exemplo que a gente pode dar disso como era antes era aquele ponto assim, né? Para quem a auditoria interna reportava, né? Antes, né?
Na verdade,
que ela reporta depois? Por exemplo, antes ela podia reportar pro, vamos dizer assim, pro controller, né? Ou pro faxineiro, sei lá. Depois ela acabou reportando direto pro board, né?
É isso aí. Na verdade, isso nasceu por causa do chamado escândalo Valhalla, né? Que você vai ver aí no filme também. É, não, é o escândalo da Enron também, né? Onde eles tinham inside traders, né? Eles tinham os brokers lá que trocavam commodities dentro da Enron mesmo. Esses caras faziam milhões de dólares, bilhões de dólares. E aí eles faziam esses bilhões, a Enron ficava feliz. E aí os auditores descobriram que eles tinham um monte de contas paralelas em nomes deles, para fazer essas transações darem lucro, entendeu? Para fazer especulação no mercado. E aí os auditores e um monte de gente avisou os diretores da empresa, né, alta administração, e aí o cara ficou louco, né? Falou: "Pô, você tá louco? Eu vou tirar o poder desse pessoal que tá me dando dinheiro? Você tá maluco", né? Então, ó, O lance ali do conflito de interesse é esse, né? Poxa, você reporta pro cara, né? Você reporta um problema de controle pro cara que é parte do problema do controle, né?
É, e acho que até no caso da Enron tem casos que mostram que alguns problemas foram identificados antes, mas foram reportados direto pro controle, e que ele não tomou uma decisão, né? Não tomou uma atitude com relação a isso, né?
Isso aí, esse foi o escândalo que, Valhalla ali, né?
This was the Enron oil scandal, also known as the Valhalla scandal.
The issue with the company in 1987 involved the misappropriation of monies by two traders.
At the board meeting, the auditors told Lay that Borgette and his traders were manipulating earnings, destroying daily trading records and probably gambling way beyond their limits.
The next day, we found out that Lay's decision was and basically changed nothing as far as the operation's concerned. And the reason he gave was that this was the only part of the combined company that was making any money, and that he could not, kill the golden goose.
After Valhalla, Ken Lay maintained that he had been shocked that the traders had gambled so recklessly. But Ken Lay had known all along about the risks that were taken. He had seen the reports warning him about the traders' behavior.
The auditors adamantly told Mr. Ken Lay that the two rogue traders should be fired. Lay read the report and he read his budget and estimated how much they, the two rogue executives, made, and if they were fired, what he could lose. My conclusion was that this guy is a guy who puts earnings before scruples rather than reacting to the dishonesty right in front of him.
Na sequência sua aí, eles também criaram algumas formas de regular isso, ou de analisar esses reportes, né? Com estudo dos relatórios. Eu acho que eles fizeram tipo uma análise dos relatórios e dos reportes emitidos pelos auditores.
Eles também fizeram isso para controlar e investigar, né, todos esses problemas.
Exatamente. Agora, mas
o
assim...
O cara foi lá, viu todos esses escândalos, eles precisavam arrumar um jeito de medir tudo isso, né? Falar, não, poxa, o que aconteceu de verdade, né? Então, na verdade, isso daqui foi tipo uma CPI.
Eu acho que foi. É isso onde eu queria chegar. Eu acho que você falou a palavra certa. Eu acho assim, ó, é o seguinte, moçada. Chegou o momento, desculpa falar, tamo tudo cagado, tem um monte de coisa também. E é o seguinte, nesse momento a gente tá falando pro mercado, tamo cagado, mas a gente vai melhorar.
É isso aí.
E aí mostraram pro mercado quais eram os problemas que tinha naquele momento, e depois nos anos seguintes foram se adequando à regra e foram se tornando mais profissionais, ou seja, dando mais segurança pro mercado. Foi isso, essa é a minha opinião, né?
É isso aí. E aí é que nasce a responsabilidade criminal, né, também.
É, também. E aí, ou seja, né, cara, eu acho que isso é legal porque, por exemplo, se o CFO ou o CEO tentar roubar, não vou falar fraude mais, cara, vou falar roubar, porque o que os caras fizeram no passado foi roubar. Ele vai ser incriminado, entendeu?
Mas foi amigo, no melhor interesse do
CFO. Seu toba tá na reta, até.
E assim, com a responsabilidade criminal, né? Eles estavam, na verdade, tentando punir o crime do colarinho branco, né?
Eu já ouvi isso no outro cast, cara. Colarinho branco, acho que eu lembro disso.
Acho que a gente ouve isso desde a década de 80, lembra do Catiola, sabe? Tinha aquele monte de mafioso italiano que vinha aqui e abria negócio fictício só pra vender droga.
Só pra vender droga.
Não tô comparando as empresas de hoje, é isso, claro, mas é mais ou menos o similar, né? São os crimes de colarinho branco. Bom, tudo isso nasceu ali o Corporate Fraud Accountability, né? Ou seja, o cara... As pessoas, os administradores são responsáveis por tudo, né? Se existe uma fraude, os caras... Bom, na minha cabeça, eles finalmente viram que o coitado do auditor também, ele não consegue encontrar fraude se está todo mundo mancomunado, né? E aí eles pensaram, poxa, olha... Se esses administradores não tiverem responsabilidade criminal sobre tudo, né, esses escândalos vão continuar acontecendo.
Ou seja, o auditor vai fazer o papel dele, mas a empresa tem que ser responsável pelo que ela faça, que ela faz. Né? Não adianta querer depois falar assim, porra, eu fiz cagada, mas o auditor foi lá e assinou, né? Lógico que todas as partes vão responder sobre por isso, né? Mas é. Eu acho que é importante essa divisão de responsabilidades, né? Ou deixar claro a responsabilidade de cada um, né? Nesse momento.
E aí a gente entra realmente na SOX, né?
Opa, assim. Pronto. Chegamos na SOX. Não é só saber o nome.
Sempre imaginei que fosse
isso. Fizeram isso, cara. Não é só isso.
SOX nas costas, né? Socks na cara.
É isso aí, não adianta só isso, cara. É saber o inglês, não adianta saber inglês e saber quem foi os nomes dos deputados que fizeram isso. E nem a data.
Bom, na verdade, a Sox, além de trazer toda a responsabilidade para a administração, né, ela instituiu ali que os controles internos das empresas deviam ser seguidos, né? Afinal de contas, eles descobriram que o monte dos problemas que teve na Enron, na WorldCom, se relacionavam a controles internos, né? Ou seja, muitas das coisas que existiam se relacionavam a problemas de segregação de função, né? Significando que o cara que cuidava do dinheiro, ele aprovava, ele fazia tudo, né? Imagina que você transfere 10 milhões para sua conta. Aí você olha para a conta, você concilia, você aprova a saída do dinheiro, né? E imagina um funcionário normal com tamanho poder, ele consegue ganhar muito dinheiro, né? Você manda tudo para sua conta e depois vaza.
Esse foi o principal ponto, né? E eu acho que eles fizeram assim, o suficiente, entenderam também o que aconteceu na Enron e nas outras empresas, aprenderam com isso e criaram essa regra para ser seguida pelas empresas, né?
Isso aí.
Para dar uma confiabilidade para quê? Para o mercado. Para não acontecer o que aconteceu na 29, que todos os acionistas começaram a sair correndo da bolsa, começaram a vender, chegou no final e não tinha dinheiro, porque ia ser uma quebradeira maior, cara.
A bolha maior da internet já foi feia o negócio, né? Você lembra, você viu e era horrível. No entanto, ela não foi tão grande quanto a crise de 29, né? Ou até quanto à crise atual, né? Só que a quebra dessas duas empresas deixou muita gente pobre, né? Então, o que o cara falou é o seguinte: olha, para que exista responsabilidade da corporação por esses problemas criminais, você tem que criar instrumentos de responsabilidade corporativa. E aí nasceu o COSO e o COBIT, né?
O COSO acho que nasceu em 85, não foi? Ele já existia. O que foi feito é que, como era uma organização sem fins lucrativos, cara, que foi dedicado aqui à melhoria de relatórios financeiros e aplicação do quê? Da ética e cumprimento de controles internos, foi usada isso na SOX também.
Então, o COSO é o Instituto Ethos dos Estados Unidos?
É isso aí, cara. E outra, né? O COSO, a tradução de COSO, assim, não tem, né? É Committee of Sponsoring Organization of the Tradeaway Commission.
É isso aí. De qualquer forma, era um framework que o cara
instituiu, no final, né? No final, é isso que você tá falando. É um framework.
Bom, basicamente, esse framework, ele certifica, né? Ou a empresa deve certificar, né, que os controles estão em processo e
existem,
que eles são eficazes, né, que existem políticas, manuais, formulários, né, e revisão da alta administração, né, tudo isso. A administração, como é que a administração vê e controla a empresa, né? E ali você tem um monte de controles internos, né? E você tem controles internos de IT e manuais, né?
O de IT é específico no COBIT, né? Que você mesmo falou.
O COBIT, na verdade, ele divide o IT em dois, né? Ou TI, se você preferir, em português.
Ou Departamento de Informática.
O Departamento de Informática, né? Ele divide em dois tipos de controle, né? Ele divide entre os controles operacionais, né? Ou seja, os controles de operação e de aplicação, né?
Pô, cara, tem um amigo que trabalha no departamento de informática, cara. Sabe o que ele falou que faz metade do dia? Sabe o que ele fica fazendo, cara?
Jogando paciência?
É um
Thank you. realmente, assim, eles criam ali cinco componentes, né? Que aí você vai descobrir que realmente são os componentes lá do GAS, né? Que são os General Accepted Auditing Standards, né? Os procedimentos gerais de auditoria, ou se você preferir, sei lá, vai lá, joga no Google Translator e pega a tradução que você achar mais bonitinho. Mas de qualquer forma, ele cria lá o Control Environment, né? Ou seja, como a organização controla o ambiente, né? Isso não significa coisa tipo, a administração tem o Capitão Planeta no staff, né?
Porra, de onde vem isso, cara? Capitão Planeta? Porra.
É, Control Environment, sabe? O cara controla.
Eu sei, não.
Controla ecologicamente o ambiente, né? Não tem nada a ver com isso, mas o que existe. Mas de qualquer forma, o Control Environment é como a administração, como a alta administração controla a empresa, né? Como é que ela conscientiza as pessoas, né? De que o controle tem que existir, né? Como é que ele delega as autoridades de sistema e de processo também, né? Institui também o Risk Assessment, né? Olha aí, os controles internos, né? Ou seja, a administração, ela tem que saber como endereçar riscos internos e externos, né? E como esses riscos, assim, impactam na empresa, né? E gerar controles para isso.
Eu acho que até o mais importante assim, lógico, Risk Assessment, mas se a empresa não tiver uma pessoa ou um profissional lá dentro que seja competente o suficiente para identificar os riscos, tanto interno como externo, e deixar claro que existem riscos, esse controle tende a falhar, né?
É, mas aí é o lance da assertiva que a gente não entende, né, aqui. Porque a SOX, ela diz assertiva, né, e até... O GAS, né, diz assertiva também, né? Ele fala assim, olha, esses são os riscos, né, que no ambiente normal da empresa vão gerar riscos de risco para demonstração financeira, né? Risco de que a demonstração financeira vai estar errada, né? Difíceis, né?
Vamos dar um exemplo. Como que seria a gente... Qual seria o risco que a gente tem hoje, um risco externo? Seria o quê? O mercado, certo? Seria a atual situação da economia. Aonde isso afetaria na empresa? Sei lá, a gente começar a parar. Bom, isso pode afetar meu quanto a receber, minha receita. Baseado
nisso...
Você
pode deixar de receber.
Exatamente, porque isso pode afetar o meu cliente pode deixar de me pagar, porque a economia tá uma merda e pode deixar de me pagar. E a assertiva? Assertiva seria o quê? Seria para a empresa.
É, os nossos ouvintes, eles vão dizer que eu fico falando muito pro cara ouvir o cast anterior, mas basicamente todos os riscos associados a qualquer demonstração financeira ou a qualquer negócio, elas estão muito, muito, e eu diria até intrinsecamente relacionado aos princípios básicos de contabilidade. Infelizmente, por mais que o economista não queira, sabe, por mais que o administrador não queira admitir, né, isso é muito importante. Então, se você voltar lá no cast anterior, você vai ver que prudência tem a ver muito com a existência. Você vai ver que a existência do seu ativo ou do seu passivo, né, significando que numa crise financeira, você vai dizer, poxa, como é que eu sei que o meu contas a receber realmente existe, né? Como é que eu sei que eu vou ser pago por isso, né? E se eu não for pago, isso já tem que ser reconhecido ali na minha despesa, né? Então aí tem a ver com a competência, né? Aí você fala assim, poxa, se isso já não vai ser recebido, se eu já sei, tem que ser...
E que vai associar de novo, como a gente falou no primeiro cast, é o quê? Cara, se você sabe os princípios contábeis, você sabe contabilidade.
É isso aí.
Incompetência, cara. É como você falou. É o regime de incompetência.
Eu nem vou falar muito, porque de repente a gente tem muita gente que não é contador também, né? E a gente tem economistas, a gente tem, sei lá, gente que se interessa simplesmente porque se interessa. E aí você vai lá no cast anterior e ouve, mas basicamente todos os riscos associados são a existência do seu ativo, a competência com que... A competência, eu digo, o período em que você registra as suas demonstrações financeiras, né? O valor que você determina para ser registrado, né? E tudo isso, o cara diz o seguinte, apesar de você não querer, né? A contabilidade é uma parte importante da sua tomada de decisão, né? E assim, apesar dos brokers também não admitirem, se ele não parar para ler a demonstração financeira, ele não sabe muito a verdade que existe por trás do preço do mercado, né? Porque o que eu digo é o seguinte, quando você vai lá e compra suas açõezinhas, sabe, você entra lá no seu site, Home Broker, você entra lá, compra a ação da Petrobras, né? Você compra porque você imagina que você vai ganhar algum dinheiro com aquilo, né? Alta, baixa, que seja, qualquer... Você compra na baixa para vender na alta, né? E aí, na verdade, não é isso que existe, né? Você tem que comprar na média. E aí, o que é a média, né? É o lance do valor do mercado, né? Você tem... O valor do seu preço por ação, que é o que está lá no seu balanço, né? Que é o valor de face no fim. Você tem o valor de mercado, que é o valor que está sendo trocado, né? E você tem o valor da média, né? E a sua média vai estar entre todos esses valores ali, né? A sua média real. Pelo menos essa é a minha ideia, né? Isso que eu faço quando invisto dinheiro.
Bom, é negócio, né? Às vezes tem gente que gosta de comprar ação em alta, né?
É, ficou complicado, mas é basicamente, por exemplo, se você for nas ações hoje no Brasil, o valor de face dela, ou seja, se você pegar o total das suas ações e dividir pelo total do capital ali, você vai descobrir que o tanto que valem as ações de verdade versus o valor de mercado, você vai descobrir que a maioria das empresas... Assim, está sendo trocada abaixo do valor de face dela, né? Ou seja, a empresa vale mais do que o preço do mercado, né?
Essa é a ideia.
E é a diferença dos Estados Unidos, né? Quando você vai para os Estados Unidos, você vê que o preço de mercado das ações, elas são maiores do que o valor de face, né? E aí que você descobre onde é que está a bolha, né?
É. É isso aí.
É, e aí você tem o controle das atividades, né? Que é o controle em nível de aplicação, esse tipo de coisa, né? Você vai. É o controle da atividade de cada pessoa, né? Você vai na aprovação, autorização, conciliação, revisão, performance, segurança de acesso, né? Segregação de funções, esse tipo de coisa. Você tem informação e comunicação, né? Que vai ser como você se comunica com o seu pessoal, né? E como é que você determina o papel de cada um, né? Na administração. E o monitoramento, né? Sei lá, a administração vai lá, compara budget versus o real, esse tipo de coisa, né? Porra, isso daqui tá ficando chato.
Porra, cara, é muito trampo, né, cara? O cara tem que fazer pra ele... Por isso que as empresas investiram tanto dinheiro assim, né, cara?
É isso que existe.
Porque aquelas empresas fizeram a merda e quem teve que pagar sobre todas as outras, né?
É isso aí. É isso que existe. E aí, pro Cobit é a mesma coisa, né? Pra você aí que ouve o nosso cast e é vidrado em informática...
Compra um Macintosh, cara. E fica em casa, cara.
Não, mais importante, compre pelo link do Submarino.
Meu, se não tiver, meu, porra, pede informação pros caras que eles acham, cara.
Mas de Porque, qualquer cara,
computador forma... igual Macintosh não tem.
Para de fazer propaganda.
Não, mas é verdade, pô.
Só porque é o mais caro.
Porra, mas isso aqui, minha mãe falou uma coisa uma vez, né, cara? Falou, meu, Não adianta você ficar querendo comprar vodka barato. Vai te dar muita dor de cabeça. Eu comprava vodka por R$1, cara. E aí depois eu comecei a comprar... E aí eu falei, meu, qual que é a diferença de eu comprar a vodka no mercado de R$1 ou comprar um litro de álcool no posto, né?
Chapinha, chapinha.
Chapinha, meu. Você vai acordar com dor de cabeça, cara. Meu, mesma coisa, se comprar um computador barato, você vai ter dor de cabeça. Compre um computador bom.
Você fica fazendo esse jabá, o pessoal vai parar de ouvir o nosso
cast. Não, cara, não tô fazendo jabá, é verdade, cara. Você quer... Meu, não adianta você querer chegar. Cara, nada contra, assim, né, cara? Mas, meu, vamos falar de um carro. Um Fiat 147, cara. Meu, você queria comprar um Fiat 147 ou um Fusca, cara? Não, mas o Fiat é quadradinho, né, na época, né? Porra, cara, quanto tempo... Ó, cara, eu comprei um Fiat. Meu carro ia pra oficina toda semana, além de ter um gato no câmbio, cara. Meu amigo tinha um Fusca. Meu amigo tinha um Fusca, dava problema, cara. Ele metia a marreta no motor, funcionava e beleza, cara.
Para de fazer chamada.
E ele pagou mais caro do Fusca. Eu paguei mais barato no Fiat. Só que, meu, é foda.
Pô, se der, você também compra um Fiat 147 e um Fusca pelo link do Submarino. Bom, mas de qualquer forma...
Sim, cinco marchas, tal. Meu, marcava 180 no painel.
Marcava 180 no painel.
Porra, cara. Nunca ia imaginar que ele ia... Ele tinha um problema de visitar o mecânico toda semana, né, cara? Agora, o Fusca do meu amigo, cara, não chegava a 100. Só que o cara não gastou um centavo com aquela porra lá. E ele gastou, ele comprou a loja, ele pagou mais caro que eu, né? E o mesmo ano, né, cara? Não, mas enfim, eu quero chegar na conclusão de que, pô, o Macintosh é melhor, cara. Bom, enfim, vamos mudar de assunto, né?
Bom, mas continuando, né, pra você que é um geek de informática, né, e quer saber o que é o Cobit, né? O Cobit nada mais é do que a mesma coisa, só que pra IT. Então ele divide, na verdade, entre dois tipos de controle, né? O controle geral e o controle de aplicativo, né? Significando que o controle geral, ele tem ali um framework a ser seguido, né? Ele tem o Executive Summary, ele tem Governance and Control Framework, né? Control Objectives, Management Guidelines, Implement Guidelines e whatever, né? Mas o lance é simplesmente o seguinte, né? É acesso, mudança e segregação de função, né? Ou seja, você tem que controlar os seus perfis de acesso, você tem que controlar os seus perfis de mudança, ou seja, o cara que faz uma mudança num sistema, não pode ter acesso ao ambiente de chamado de produção, né? Ele só pode ter acesso ao ambiente de teste. E aí você tem segregação de função, o cara que cria não pode ser o mesmo cara que aprova.
Cara, aquele negócio, né? Bicho, imagina o seguinte, você fazendo um sistema de pagamento. Aí você fez o sistema de pagamento. Aí o cara que fez o sistema, ele tem que mandar pra alguém revisar. Porque senão, se no final ele coloca o número da conta bancária dele e ninguém, e a pessoa que fez não revisou, a hora que a empresa fizer um pagamento, alguma coisa, vai pra conta dele.
É isso aí.
Essa é mais ou menos um exemplo assim de que, pô, se um cara fez, o outro precisa revisar. E aí também entra também um pouco de segregação de função, mas é só falando um pouco dos lugares devidos, né, que as coisas têm que ser, né?
Quer saber mais sobre o Cobit, você vai lá e pesquisa, mas basicamente é isso, né? Acesso, mudança e segregação de função, né? Você tem que ter perfil de acesso adequado, né? E aí o que eu digo é a não existência do super usuário.
E também aquela existência do cara que ele trabalha na portaria e ele tem acesso à venda, né? Ele trabalha na portaria só pra digitar o nome do cara que entrou. E ele acaba entrando no sistema de faturamento. Ele pode emitir nota fiscal.
Eu lembro que com a primeira vez que o cara me falou sobre super usuário, eu tava começando a trabalhar ainda. Aí o cara falou, poxa, né, o diretor de IT, sei lá, é super usuário. Aí eu fiquei imaginando o diretor de IT com a cueca vermelha por cima da calça. Usando uma capa azul.
E o cara entrando assim, né? Com aquele. Entrando em qualquer sistema, né, cara? e pro Matrix.
Ele anda em qualquer lugar.
O cara...
E vem aquela musiquinha, né?
E o cara andando pro peito, né, cara?
Poxa, mas basicamente é onde as fraudes acontecem, né? O cara tem acesso de tudo e é isso o que aconteceu na Enron. Você tinha lá vários instrumentos complexos, né? Que ninguém entendia, muito menos auditores ou até as pessoas que estavam dentro da empresa, né? E os únicos que estavam, que entendiam do sistema eram as pessoas que realmente estavam manipulando o sistema. Bom, mas basicamente é isso que tem para Sarbanes-Oxley, né? E falando um pouco do que aconteceu, né? Assim, entre as várias coisas que a gente falou do conflito de interesse dos auditores, né? Sei lá, os auditores que deviam ter o controle sobre, assim, deveriam ser as pessoas que fiscalizavam o mercado financeiro, né? Eles pensaram que, na verdade, eles eram autorregulamentados e criaram o PCOB, né? O que a gente já falou, né? Então, o lance do que eu quero falar é que essas leis, antes de vir a SOX, elas vinham desde a crise de 29 com o Roosevelt, né? Volte ao cast anterior e ouça, né? Bom, além disso, né? Você teve a falha da própria administração, dos diretores e tudo mais em fiscalizar também todas as pessoas, né? Você tinha era inadequado. Você tinha um comitê de auditoria inadequado, né? Você tinha conflitos de interesse, Eu tô virando Mussum, cara. Você tinha o conflitos de interesses? Não, você tinha conflitos de interesse entre os analistas também das demonstrações, os analistas financeiros, né? Porque eles trabalhavam muitas vezes internamente. E os que trabalhavam externamente, né? Estavam interessados em dinheiro, né? Em lucrar. E aí o que eles faziam, né? Davam, assim, recomendações para você colocar o seu dinheiro na Enron. Quando todas as ações estavam caindo, né? Era a única que continuava crescendo.
É que os caras, assim, eles são aqueles caras que sempre olham pelo número, né? Nunca pela realidade do mercado, né? Porra, todas as empresas caindo do mesmo segmento. Por que essa tá aumentando? Ninguém fez essa pergunta. Aliás, fizeram, né? Mas, aliás, né? Tinha a receita que aqueles caras criaram de 100 bilhões lá. Assim, eu quero achar um macho que fale pra mim quanto que é o valor final.
Poxa, mas eu tava vendo uma entrevista até com o CFO ali da WorldCom depois, né? Ele falava
cara,
que...
Cara, esses caras, eu não quero conversa com esses caras, velho.
Mas ele tava até falando que, assim, era muito simples o que eles estavam fazendo, né? Só que a estrutura era tão complexa do jeito que eles estavam fazendo que, de repente, ninguém conseguiria pegar mesmo, né, cara? Basicamente, foi mancomunado muita gente, né, para que isso acontecesse. E aí, outra coisa que foi muito importante, né, foi o Executive Compensation, né? Hoje você vê...
Aí você chegou no ponto, hein?
E aí a gente vai falar depois, vai fazer um cast sobre instrumentos financeiros, eu tô prometendo. Vamos fazer depois, e aí você vai descobrir o que que é stock options, bonds. E, de novo, bonds não é o bonde do tigrão, nem o bonde do pão de açúcar.
Não é. Olha, não é, viu?
Mas você vai descobrir no cast que a gente vai fazer, vai ser bem legal. Vamos tentar fazer um cast mais leve, porque o assunto é chato pra caramba. Mas o Executive Compensation existia, né? Ou seja, o cara lá da Enron, ele virava, ganhava a compensação, né, stock option, ganhava sei lá quantos milhões de stock options em bônus, né? Aí ele virava pro mercado e falava assim: mercado, olha só, essas ações não valem muito dinheiro, né? E as ações cresciam, enquanto elas cresciam, os executivos iam vendendo as ações, né?
Alguém ganhou, né, cara?
alguém ganhou. E foram os executivos da Enron, da WorldCom, né? E por isso que eles estão presos, né?
Tá lavando a marreca, né, velho? É, meu amigo, é isso aí.
É isso que aconteceu, né? E o próximo cast vai ser de crise atual. E aí você vai entender um pouco do bailout do Barack Obama.
Que pariu. Oi, eu quero deixar mais uma nota, cara. Eu quero que o pessoal que tá ouvindo esse cast manda um e-mail, uma mensagem, whatever. E eu quero que eles falem sobre o que vai dar aquela porra da merda da crise em Dubai, cara.
Beleza, então.
Eu quero ouvir comentários.
Desafio.
Falou, aquele abraço.
Falou, abraço. Tchau. Pô, cara, mas se você for pensar, por exemplo, a Private, que é uma produtora de filme pornô, né, cara? Ela tem até ações na bolsa, cara.
Não,
ela
então,
tem,
cara,
auditores também.
Como seria o balanço da Private? Sei lá, caixa normal, caixa que recebe nas operações. Quantos a receber é quantos a receber com venda de revista e filme, certo? Estoque, cara, será que ela tem alguma p*** em estoque? Não sei. Olha, eu acho que deve ser ativo fixo, cara.
Que ativo fixo, pô. Pô, funciona igual qualquer indústria de Hollywood, pô. Você tá...
Tá
diminuindo o negócio.
Porra, cara, porque, meu, cada... Cara, porque às vezes as mulheres pegam uns caras meio desedotados. Meu, isso deve...
Talvez
isso,
esse cara seja ativo fixo, né?
Não, mas, cara, com certeza isso deprecia a mulher.
Espero que sua mulher não ouça isso.